No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Vinícius Luiz e é hora de conferir o seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
O Ministério da Educação apresenta a segunda versão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Documento que deve orientar os conteúdos ensinados na sala de aula de todo o país. A nova versão incorpora sugestões de pesquisadores, instituições ligadas à área e à sociedade em geral. Foram mais de 12 milhões de contribuições recolhidas na consulta pública aberta pelo MEC. Entre as propostas incorporadas estão o resgate da literatura portuguesa, da gramática e da história clássica. Temas que haviam ficado de fora da primeira versão, gerando uma série de críticas. A BNCC ainda vai ser discutida em seminários nas redes estaduais e municipais de ensino e depois vai passar por uma redação final que será votada pelo Conselho Nacional de Educação. A previsão é de que todo esse processo seja concluído até o final de junho. A elaboração da Base Nacional Curricular Comum é uma determinação do Plano Nacional de Educação.
Ciência e tecnologia.
O Brasil está na contramão. Cortes na ciência não deveriam ser feitos em um momento de crise. Essa é a avaliação do novo presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidoves, que toma posse hoje durante a reunião magna da entidade do Rio de Janeiro. Neste ano, o evento celebra o centenário da ABC e tem como tema 100 anos de ciência, construindo um futuro melhor. Davidoves é professor de Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e da National Academy of Science dos Estados Unidos. Ele coordenou a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010. Em entrevista à jornalista Paula Alckmin, ele avalia o cenário da ciência em meio à crise política e econômica do Brasil. Para Davidoves, falta um projeto científico consistente para o país.
Professor, o senhor assume a presidência da Academia Brasileira de Ciências nesse momento político e econômico complicado que nós estamos vivendo e que já tem tido reflexos para a pesquisa no país, cortes em editais na CAPES, no CNPq e a escassez de recursos para pós-graduação são algumas das situações que têm sido relatadas pela comunidade científica. Como o senhor avalia este momento e como pretende trabalhar essas questões aí como presidente da ABC?
Verdade que nós estamos vivendo um momento de crise intensa no Brasil e está se refletindo no apoio à ciência e à tecnologia no país. De fato, a ABC está comemorando o seu centenário, né? Os governos passam e a Academia Brasileira de Ciências fica, né? Eu acho até que ela cresce nos momentos de crise, porque as propostas da ABC para o país são construídas sobre os sólidos alicerces, né, da competência profissional dos seus membros. Então, são propostas que apontam um norte para um Brasil, né, mesmo nos momentos em que o país tem dificuldade de identificar para onde vai. Em relação a essas reduções e cortes nos orçamentos do MCTI, também do MEC, eles vão na contramão do que está ocorrendo em outros países que têm assim, um acentuado ímpeto desenvolvimentista. É bom mencionar esses exemplos, né, para se ver que, de fato, não é óbvio que cortes em ciência e tecnologia devam ser feitos em épocas de crise. De fato, em outros países ocorre justamente o contrário. Por exemplo, em março desse ano, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, né, ele declarou na plenária do Congresso do Povo em Pequim que em 2020 o investimento em ciência e tecnologia na China vai alcançar 2,5% do produto interno bruto. Isso comparado com 2,05% em 2014. A China já investe em ciência e tecnologia percentualmente em relação ao PIB um valor maior que o Brasil. Ele disse ainda que a China vai investir pesadamente em ciência e tecnologia ao longo dos próximos 5 anos e reduzir os entraves burocráticos. E ele faz isso com a esperança de que a inovação ajude o país a enfrentar a sua desaceleração econômica. Então, veja bem, exatamente no momento de desaceleração econômica da China, eles apostam na ciência e tecnologia para poder sair dessa crise, né? E isso não é só a China. No mesmo ano de 2012, os Estados Unidos investiam 2,8% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A Coreia do Sul e Israel, mais de 4%. Né? O Brasil investia nesse mesmo período que eu peguei esses dados, né, menos que 1,5% do PIB em ciência e tecnologia. Europa é outro exemplo. Né? Os países da Europa chegaram a um acordo e devem alcançar investimento em pesquisa e desenvolvimento de 3% do PIB em 2020. Então, a gente vê aí que o Brasil está seguindo um caminho muito perigoso, porque você reduzir o número de bolsas para estudantes, você fazer cortes no orçamento que prejudica redes de pesquisa, você está afetando diretamente o futuro do país. A academia certamente continuará com esse papel de defensora da ciência e tecnologia e da educação de qualidade no país, e esse é um programa, uma pauta importantíssima da nossa atuação na nova diretoria.
Professor, já tem um tempo também que essas pastas da educação e da ciência e tecnologia têm sofrido com trocas constantes de gestão, e tudo Isso. indica que a gente deve ter uma nova troca agora num futuro bem próximo. Diante Isso. disso, como o senhor vê a perspectiva para este ano para essas duas áreas?
A perspectiva para essas áreas tem que ser baseada num projeto de país, né? Num projeto de longo prazo. Essas mudanças constantes nos ministérios, em ministérios tão importantes como o de Educação e Ciência e Tecnologia, realmente não ajudam isso. Né? É difícil perseguir um programa consistente com essas mudanças constantes de ministros. Então, para as mudanças que se anunciam nesse ano, falta, a meu ver, um projeto consistente, que considere que a ciência e a tecnologia são elementos essenciais para o desenvolvimento do país. De fato, elas formam a base, junto com a educação, né, para o futuro do país. E eu não vejo esse projeto, não vejo esse projeto. As pessoas estão discutindo muito a questão do poder, né, a questão da economia, né, a questão do ajuste fiscal. Eu não vejo um discurso coordenado fora da comunidade científica, né, daqueles que têm o poder ou que poderão ter o poder, e que considere realmente que a ciência, a tecnologia, a educação de qualidade para toda a população são elementos essenciais para o desenvolvimento brasileiro. Não adianta, você pode fazer ajuste fiscal, você pode tentar dar uma estabilidade para a economia, mas uma estabilidade numa situação que é precária é complicado. Nós temos que apostar no futuro. Nós temos que apostar nessas áreas, né? E está faltando um projeto no Brasil, um projeto de Estado, né, para essas áreas.
Professor, muito obrigada pela entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado a vocês.
Amanhã, neste mesmo horário, você confere a segunda parte dessa entrevista com o novo presidente da ABC, Luiz Davidoves, em que ele faz um balanço da evolução da ciência no Brasil, desde a Conferência Nacional, realizada em 2010. Ele também destaca alguns marcos da trajetória da academia ao longo desses 100 anos. A reunião magna da ABC vai até a sexta-feira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A posse da nova diretoria está marcada para hoje, às 18h. Além de Davidoves, eleito presidente, toma posse hoje o vice-presidente João Fernandes Gomes de Oliveira, que é professor da Universidade de São Paulo e diretor da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A ABC também passa a contar com 5 novos diretores e 6 vice-presidentes regionais, entre eles o professor da UFMG, Mauro Martins Teixeira, eleito vice-presidente da Academia em Minas Gerais e Centro-Oeste.
Ciência de Minas.
Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção de pessoas que chegam à terceira idade é muito maior que a de pessoas que nascem no Brasil. De acordo com o último censo, o Brasil conta com 21 milhões de pessoas na terceira idade. E com o envelhecimento, vem as mudanças corporais e a necessidade de readaptação ao meio. Pensando nisso, o projeto Acessibilidade em Instituições de Longa Permanência para Idosos, desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora, visa estudar modificações para garantir que idosos continuem utilizando o espaço com conforto e segurança. O projeto atual começou neste ano e pretende adequar espaço às necessidades das pessoas nas IOPs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, comumente chamados de asilos. Inicialmente, o trabalho está sendo desenvolvido nos asilos públicos de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas. A ideia é auxiliar esses locais a se adequarem à Lei 10.098 de 2000, que garante o direito à mobilidade a pessoas com dificuldade de locomoção. É o que explica o coordenador do curso de arquitetura da UFJF, Emanuel Sá Pedroso.
Então aqui se instala o projeto proposto, no sentido de assessorar essas instituições. Elas precisam atender questões normativas da vigilância sanitária, do corpo de bombeiros, das regras de acessibilidade, questões colocadas também pelo Ministério Público. Então, esse projeto ele tem como objetivo contribuir junto às ILPIs no que diz respeito à acessibilidade, tanto para análise quanto para propostas, né, proposições, propostas projetuais com esse tema.
Arquitetura como objeto de análise.
Nós trabalhamos aqui muito com o conceito de acessibilidade espacial, onde analisamos condições de deslocamento dos idosos nos espaços, condições de uso desses espaços, condições de orientação dos idosos, quais são as referências que os idosos possuem para utilizar o espaço e, por fim, como ele se comunica no espaço, quais são as condições de comunicação, seja através de sinalização ou de elementos arquitetônicos, características do espaço, ou também a comunicação no próprio contato, nos pontos de encontro entre idosos, idosos e funcionários, idosos e familiares.
Como tudo começou?
Meu trabalho com terceira idade teve início ainda na minha época de graduação, onde no curso de arquitetura você trabalha, normalmente no último ano você propõe, faz uma proposta projetual relacionada a um determinado tema, e a minha proposta naquele momento já foi direcionada à terceira idade. Então o tema da terceira idade, essa possibilidade de trabalhar na concepção de um ambiente adequado às necessidades e às demandas, do ambiente construído adequado às necessidades e demandas da pessoa idosa, que me motivou desde então a atuar junto a esse público.
A expectativa é que o projeto apresente propostas para adequar instituições de longa permanência para idosos até o fim deste ano, sirva de modelo para utilizações em outros locais com residências que tenham moradores de terceira idade. E agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores do Hospital da Restauração, em Recife, descobrem associação entre vírus da Zika e a encefaliomielite aguda disseminada. A doença causa inflamação no sistema nervoso central e foi encontrada em 8 dos 180 pacientes com manifestações variadas de problemas neurológicos provocados por arboviroses. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia identifica novas espécies de orquídeas em Manaus. Uma delas é a Anatalis manauensis, que recebeu esse nome em homenagem à cidade e é uma das menores orquídeas da Amazônia, com apenas 3 milímetros de tamanho. Faculdade de Tecnologia do Estudo de São Paulo e Conjunto Hospitalar de Sorocaba testam ossos de plástico como alternativa para cirurgias de pessoas que sofreram fraturas na face. Peças permitem reduzir o custo com materiais e ajudam na recuperação mais rápida do paciente. Substância retirada das folhas de jambu pode ser usada no combate a doenças gastrointestinais, sugere estudo da Federal do Paraná. Planta é tradicionalmente usada na culinária amazônica. Ideia é que no futuro pesquisa possa viabilizar desenvolvimento de medicamentos.
E agora vamos de serviço com as oportunidades abertas para professores nas instituições mineiras de educação superior.
Concursos.
Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Informática, para atuar na área de Ciência da Computação, Inteligência Artificial e Mineração de Dados. Necessário ter graduação e doutorado na área de Ciência da Computação ou áreas afins. Inscrições até dia 26 de maio. Edital disponível em www.ufv.br. Na Federal de Itajubá, 4 vagas abertas para professor adjunto com inscrições somente até hoje, dia 4. As áreas são análise de algoritmo e processamento de imagens, eletrônica digital e tecnologia da conformação de materiais. É preciso ter pelo menos doutorado nessas áreas. A outra é para microcontroladores e sistemas embarcados, com exigência mínima de mestrado. Edital em www.unifei.edu.br. Vamos à última dica de hoje. Universidade Federal de Uberlândia abriu edital para preenchimento de 2 vagas no Instituto de Ciências Agrárias. Uma vaga é para a área de entomologia agrícola e controle químico de pragas. Existe graduação em agronomia ou engenharia agronômica com doutorado em entomologia, agronomia ou fitossanidade. A outra oportunidade é para atuar na área de produção vegetal e agricultura de precisão. Necessário ter graduação em agronomia, engenharia agronômica ou agrícola com doutorado em agricultura de precisão. As inscrições vão de 12 a 26 de maio. Para saber mais, acesse www.editais.ufu.br.
Termina aqui essa edição do FMG Notícias. Teve a apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou no www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa.
Você ouviu? O FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.